DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da manhã da DW, Voz da Alemanha, no estúdio, Madalena Sampaio, por acompanhar nesta terça-feira, dia 24 de dezembro de 2013. E começamos o noticiário no Egito, onde pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas na noite desta segunda-feira, no seguimento de um atentado à bomba junto de um edifício da polícia em Mansoura, norte da capital, Cairo. Entre os feridos encontram-se polícias e civis. A explosão causou danos na sede governamental e nos edifícios próximos, assim como em vários veículos. Logo após o atentado, o primeiro-ministro interino egípcio, Hazem Beblawi, declarou a Irmandade Muçulmana um movimento terrorista e afirmou que os responsáveis pelo ato não ficarão impunes. Até ao momento, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Na Síria, a coligação da oposição já avisou que não participará na conferência de paz prevista para 22 de janeiro na Suíça se continuarem os ataques contra a cidade de Alepo, levados a cabo pelo exército fiel ao regime. O aviso foi feito num comunicado assinado pelo secretário-geral da formação, Bad Jamus. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os ataques da Força Aérea contra as zonas controladas pelos rebeldes em Alepo, no norte da Síria, causaram 300 mortos em 8 dias. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, comprometeu-se a iniciar negociações sem condições prévias com o seu rival, Riek Machar, para acabar com o conflito. O compromisso foi feito perante o enviado dos Estados Unidos, Donald Booth, na capital sudanesa, anunciou segunda-feira o diplomata norte-americano. O enviado dos Estados Unidos para o Sudão do Sul chegou ontem a Juba para chamar a atenção para uma solução imediata para a crise que o país africano atravessa depois do golpe de Estado falhado. As declarações do enviado norte-americano surgem depois de o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, ter anunciado que vai pedir ao Conselho de Segurança o reforço da MINUS, a missão da ONU no Sudão do Sul. Ban Ki-moon recomenda um envio suplementar de 5.500 soldados e 423 polícias para reforçar a missão das Nações Unidas no país, onde atualmente conta já com 7 mil militares. A aprovação do pedido é votada esta terça-feira no Conselho de Segurança. O ministro do Interior do Governo de Transição da Guiné-Bissau, António Suca Ntchama, foi ouvido na segunda-feira pelo Ministério Público como suspeito no caso do incidente com um avião da TAP. No final da audiência, não foi especificado se o ministro foi constituído arguido, disse a agência de notícias portuguesa Lusa, o advogado do governante. As conclusões de uma comissão de inquérito instaurada pelo governo apontam Suca Ntchama como principal responsável pelo embarque de 74 sírios com passaportes falsos no aeroporto de Bissau, num avião da TAP para Lisboa, onde depois pediram asilo político a Portugal. Apesar de ter colocado lugar à disposição desde sexta-feira passada, o ministro ainda se mantém em funções. E a nova ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen, revelou que o país está disposto a manter uma presença militar no Afeganistão após os planos da NATO, a Aliança Atlântica, de se retirar do país no final do próximo ano. O anúncio foi feito segunda-feira, segundo dia da visita surpresa da nova ministra ao Afeganistão, onde estão ainda estacionados 3 mil soldados da Bundeswehr, o exército alemão. As tropas deverão ser repatriadas para a Alemanha até 2014. Até essa altura, Ursula von der Leyen prometeu aumentar os meios com vista a manter a segurança no terreno. E na sua mensagem de Natal, o presidente alemão Joachim Gauck pediu mais consideração para a situação dos refugiados. O chefe de Estado lembrou que os imigrantes vieram para a Alemanha para tentar fugir da perseguição e da pobreza e agradeceu ainda aos voluntários da Alemanha, sobretudo pelos esforços durante as cheias que este verão assolaram a Alemanha Oriental. O ex-técnico da Agência Nacional de Segurança, NSA, Edward Snowden, disse esta segunda-feira que considera missão cumprida o debate gerado após a revelação de milhares de documentos secretos da espionagem norte-americana. Numa entrevista publicada no diário norte-americano Washington Post, realizada em Moscovo, Snowden afirmou que assim que os jornalistas puderam começar a trabalhar, todo o seu trabalho foi validado. Na entrevista, a primeira dada pessoalmente pelo analista informático desde que chegou à Rússia, em junho, Snowden insistiu que o seu objetivo era que a opinião pública pudesse dar a sua opinião sobre a forma de ser governada. Estas foram as notícias. Se quiser comentar os temas desta emissão ou outros assuntos, pode mandar uma mensagem para o número 00491758198273 ou escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Também pode deixar um comentário na nossa página do Facebook. Fique agora com a retrospectiva do ano 2013 em África e logo a seguir saiba também quais foram os acontecimentos mais relevantes do ano no Médio Oriente. Eu volto depois.
DW Contraste.
2013 foi um ano de choque e, ao mesmo tempo, um ano de alegrias para o continente africano. Destaque para o Mali, que em julho elegeu um novo presidente, depois de meses de caos e guerra civil. No Congo, destaque para a capitulação do grupo rebelde M23. Na África do Sul, destaque para a morte do grande lutador pela libertação, Nelson Mandela. A retrospectiva do ano 2013 em África, um programa da autoria de Madeleine Maia, apresentado por António Cascais. O estádio de Joanesburgo, o denominado Soccer City, cidade de futebol. É aqui que, no dia 10 de fevereiro de 2013, se realizou a final do CAN 2013. E, nesse jogo, a Nigéria bateu o Burkina Faso por 1-0, sagrando-se pela terceira vez campeã africana. O golo decisivo foi marcado aos 40 minutos da primeira parte pelo meio-campista nigeriano Sunday Mba, que, naturalmente, se mostrou feliz com a vitória.
Agradeço a todos os jogadores os esforços investidos. Todos nós rezamos pela Nigéria e Deus ouviu as nossas orações. A taça é da Nigéria. Agradecemos a Deus por esta vitória.
De março de 2013, dia de eleições no Quênia. As previsões apontam para uma vitória do candidato Uhuru Kenyatta. Kenyatta não tem apenas apoiantes. Muita gente acusa-o de, 5 anos atrás, durante a campanha para as últimas eleições, ter incitado os seus adeptos a usarem a violência contra os apoiantes dos seus rivais. Uhuru Kenyatta e o seu designado vice William Ruto são, por isso, alvos de um processo por crimes contra a humanidade perante o Tribunal Penal Internacional, TPI, em Haia. 4 dias depois das eleições, é divulgado o resultado oficial do pleito no Quênia. Kenyatta é, de facto, o vencedor com uma margem mínima, não necessitando de se sujeitar a uma segunda volta. Palavras do novo presidente.
My fellow Kenyans today.
Meus compatriotas, celebramos hoje o triunfo da democracia e da unidade nacional. Apesar da resistência de muitos, por esse mundo fora, conseguimos comprovar a nossa maturidade política que superou todas as expectativas.
Em setembro, Kenyatta envereda definitivamente pela via da confrontação com o TPI. O parlamento keniano decide suspender o contrato de cooperação com o Tribunal de Haia. O processo contra o presidente keniano, porém, continua, uma vez que não é possível ser cancelado retroativamente. Nigéria, maio de 2013. A seita islamista Boko Haram comete diferentes atos de terrorismo em várias aldeias no norte do país. Goodluck Jonathan, o presidente nigeriano, envia o exército para a região. O porta-voz do partido governamental nigeriano, Abdoulaye Diallo, explicou então a posição do presidente.
O presidente não vai aceitar a violência. Sublinhe-se, não vai aceitar que o inimigo tome um centímetro que seja deste país.
Zimbábue, julho de 2013. O Tribunal Supremo decide sobre a realização das eleições parlamentares e presidenciais. Nas eleições presidenciais de 2008, o candidato da oposição, Morgan Tsvangirai, tinha ficado à frente de Robert Mugabe na primeira ronda, o que daria, em princípio, direito a uma segunda volta. Mas essa segunda volta não chegou a realizar-se porque Mugabe iniciou uma campanha de violência e Tsvangirai retirou-se da corrida. Em 2013, Mugabe anuncia aceitar o resultado das próximas eleições, qualquer que seja o resultado.
If you go into a process and join in a competition,
quando se entra num processo de competição, pode sempre haver 2 tipos de desfecho. Ou se vence ou se perde. Em caso de derrota, é certo que temos que admitir essa derrota. E é isso que vamos fazer. Vamos aceitar as regras do jogo.
comply with the rules.
O resultado é explícito. O partido de Mugabe vence com 61%. Robert Mugabe, de 89 anos de idade, consegue assim reforçar a sua base de poder em 2013 e poderá mesmo proceder a alterações à Constituição sem aprovação da oposição. 2013 foi também o ano do caos no Mali. O caos começara em março de 2012, altura em que o presidente Amadou Toumani Touré foi deposto na sequência de um golpe militar. Em janeiro de 2013, a França decide intervir militarmente. Com a ajuda dos franceses, as tropas oficiais malianas conseguem reprimir as forças rebeldes islamistas e afetas a grupos tuaregues, tornando assim possível a realização de eleições presidenciais no final do mês de julho. Nessas eleições, o antigo chefe do governo, Boubacar Keita, é eleito novo presidente do Mali. Foram estas as palavras proferidas pelo novo presidente maliano a quando da sua tomada de posse em setembro.
Je juge devant Dieu et le peuple malien.
Juro perante Deus e perante a população maliana defender a República com toda a lealdade e defender a unidade nacional, assim como a integridade do território nacional.
Mas, no final do ano, as tensões no Mali voltam a aumentar. E acontecem mesmo novos confrontos armados entre o exército e rebeldes tuaregues. 21 de setembro de 2013. Na capital queniana de Nairobi, um grupo de terroristas armados ataca o centro comercial de Westgate. Os atacantes ficam entrincheirados no interior do edifício, com vários reféns. Não foi a primeira vez que terroristas somalis atacaram no Quênia, país que decidira participar com soldados na missão internacional de pacificação da Somália. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, exprimiu as suas condolências aos familiares das vítimas do ataque.
Os meus sentimentos e os sentimentos de toda a nação estão com as famílias das vítimas, às quais quero apresentar os meus sentidos pêsames. Conheço bem a vossa dor, pois eu também perdi um parente próximo neste ataque terrorista.
O balanço do atentado é cruel. 67 mortos e mais de 300 feridos. Em Moçambique, o ano de 2013 marcou o regresso à violência entre os antigos movimentos beligerantes Frelimo e Renamo. Em outubro, os dirigentes da Renamo decidem nomeadamente suspender o Tratado de Paz assinado em 1992. A Frelimo é acusada de autoritarismo e de querer controlar todo o país. Desde abril que se registam detenções arbitrárias de oposicionistas um pouco por todo o país. A Renamo reage com ataques contra forças de segurança, sobretudo ao longo da estrada nacional EN1. José Mocote, diretor da Rádio SAVE, uma rádio parceira da DW, descreve a situação que se vive nesta que é a mais importante artéria do país.
Existe um clima de medo da população de outras regiões fora desse troço que eu disse ao longo da estrada nacional número 1 de Inxope Osaze, mas as outras populações de outras regiões, outros distritos, estão a viver um clima de medo que possa haver o retorno à guerra.
Moçambique corre o risco de reviver um dos mais obscuros capítulos da sua história. A guerra civil entre as forças da Frelimo e os rebeldes da Renamo, uma guerra que terá custado a vida a quase 1 milhão de moçambicanos. De outubro de 2013, o dia do naufrágio de Lampedusa. Um barco com mais de 500 refugiados africanos a bordo afunda-se no Mediterrâneo. 390 refugiados morrem afogados. O barco vinha da Líbia, cheio de pessoas, sobretudo oriundas da Somália e da Eritreia, à procura de melhores condições de vida. O Papa Francisco não ficou indiferente.
Não posso não recordar com grande dolor.
Quero evocar o elevado número de vítimas desta tragédia. Só tenho uma palavra para descrever o que aconteceu. É uma vergonha.
É uma vergonha.
República Democrática do Congo, agosto de 2013. Tropas das Nações Unidas interferem nos combates entre o governo e os rebeldes do M23. Depois de uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o diplomata alemão Martin Kobler dá ordens a 3 mil capacetes azuis para que desarmem os rebeldes. E a ação é coroada de êxito. Palavras de Martin Kobler.
Estamos aqui no Congo para proteger os cidadãos. Essa é a nossa tarefa. A proteção das populações civis, neste caso aqui em Goma. Atuamos com todos os meios disponíveis ao lado do exército oficial congolês para que casos como este não se repitam.
Em 2013, a República Centro-Africana foi outro dos focos de instabilidade. Em março, a CELECA, aliança de vários grupos rebeldes, inicia o golpe contra o governo de Bangui. Mas a população cada vez mais sofre com o caos, sucedem-se casos de assaltos, pilhagens e violações, muitas vezes perpetrados por membros do próprio CELECA. Andreas Mela, especialista e observador da República Centro-Africana no Instituto Leibniz de Hamburgo, descreve a situação.
É uma autêntica catástrofe. Na República Centro-Africana há muita gente subnutrida. A assistência médica também desmoronou. As crianças deixaram de frequentar escolas. Cerca de 1 milhão e 600 mil dos 4 milhões e 600 mil habitantes do país precisam de ajuda de emergência.
O Conselho de Segurança decide que é necessária uma intervenção internacional na República Centro-Africana. A França envia 1000 soldados e inicia uma ofensiva com o objetivo de desarmar os rebeldes.
Fellow South Africans, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed. He passed on peacefully in the company of his family around 2050 on the 5th of December.
O nosso querido Nelson Rolihlahla Mandela, o nosso presidente, fundador da nossa nação democrática, desapareceu. Faleceu na paz, na companhia da sua família, por volta das 20h50 do dia 5 de dezembro.
Palavras de Jacob Zuma, presidente sul-africano, ao anunciar muito comovido a morte de Nelson Mandela. O ano de 2013 foi também o ano do adeus a Madiba.
DW Contraste.
Estamos na reta final do ano de 2013, mais um ano de grandes convulsões para os países árabes, no Oriente Próximo e no Norte de África, com destaque para o Egito, a Tunísia, a Líbia e a Síria. No contraste de hoje, relembramos os acontecimentos mais relevantes nos referidos países ao longo do ano. Um programa da autoria de Victoria Kleba e Nils Naumann, apresentado por António Cascais. No Egito, os militares retomaram, por assim dizer, as rédeas do país. O presidente eleito, o islamista Mohamed Morsi, é considerado o grande derrotado em 2013. O seu julgamento, a que teve de assistir numa gaiola, foi uma autêntica humilhação. Recordemos o momento em que Morsi exclamou: "Não têm direito de me julgar. Eu sou o vosso presidente." No entanto, o processo está a decorrer desde novembro e, tudo indica, vai ser levado até ao fim. Morsi é acusado de incitação ao homicídio de opositores e poderá vir a ser condenado a uma pena de prisão perpétua ou mesmo de morte. Morsi é o homem que começou o ano como presidente eleito e acaba nas barras do tribunal. Em julho de 2013, recorde-se, Mohamed Morsi foi deposto pelos militares depois de massivos protestos contra o seu regime. Guido Steinbeck, perito em questões do Médio Oriente na Fundação Alemã Ciência e Política, faz o seguinte resumo.
O alto regime está de volta à macht.
O antigo regime militar egípcio voltou ao poder. O Partido de Morsi, a Irmandade Muçulmana, que detinha a maioria no parlamento, foi proibido. Todos os seus dirigentes foram presos. Milhares de adeptos dos islamistas foram assassinados. O regime não perdoa. Pelo contrário, está determinado a extinguir a Irmandade Muçulmana. O atual regime é mais implacável que o regime de Mubarak.
Die Muslimbruderschaft nicht nur von der politischen Macht fernzuhalten, sondern sie auch effektiv zu zerschlagen.
Os militares não só reprimem a Irmandade Muçulmana, como também as forças liberais revolucionárias. A oposição, entretanto, parece ter perdido a força. Os observadores dizem que está frustrada. O longo combate pelo poder político cansou todos os intervenientes. Como será o futuro? Os militares afirmam que estão empenhados em elaborar uma nova Constituição. Ainda no decorrer do próximo ano de 2014, deverão realizar-se novas eleições parlamentares e presidenciais. Até lá, o presidente de transição, Adli Mansour, o homem de confiança do chefe das Forças Armadas, Abdel Fattah al-Sisi, continuará a governar o Egito. Na Tunísia, as partes em conflito também ainda não desarmaram. A situação continua tensa. A Primavera Árabe começou em 2011 na Tunísia. As eleições ditaram a vitória dos islamistas moderados do partido Ennahda. Mas este partido está bastante preocupado com os acontecimentos no Egito. O que aconteceu aos parceiros da Irmandade Muçulmana é um autêntico pesadelo para os dirigentes do Ennahda. É que a crise da Tunísia tem pontos paralelos com o Egito. Em julho de 2013, o líder oposicionista de esquerda, Mohamed Brahimi, foi assassinado. Essa morte foi atribuída a membros de um grupo fundamentalista radical sunita, os denominados salafistas. Mas a oposição também culpa o próprio partido Ennahda no poder. Dezenas de milhares de tunisinos manifestaram-se desde então repetidamente contra o governo. Este aceitou, entretanto, partilhar o poder no âmbito de um denominado diálogo nacional. Aceitou também proceder à elaboração de uma nova Constituição e à realização de eleições antecipadas. Mas o processo tem sido difícil. As partes, até à data, não conseguiram chegar a um acordo sobre o perfil e nome do primeiro-ministro de transição. Hamadi El Aouni, professor da Universidade de Berlim, conclui.
No seio do Ennahda reina um medo. Este partido fala com todos, negocia com todos. O único objetivo deles é manter-se no poder. Por outro lado, os adeptos do antigo regime, deposto em 2011, continuam com muita influência na Tunísia, sobretudo no seio do exército, da polícia e dos serviços de segurança. A cooperação entre os referidos setores continua intacta.
Na Líbia, ao longo do ano de 2013, aumentou também o risco de insegurança. O Estado líbio corre mesmo o risco de desmoronar, dizem os observadores. Trípoli parece ser a única cidade ainda com alguma estabilidade. No resto do país, reinam as diferentes milícias a mando dos diferentes clãs que controlam o país. O Estado pouco pode fazer contra as milícias, salienta Hamadi El Aouni, professor da Universidade de Berlim.
Trata-se de uma autêntica guerra civil entre diferentes tribos e clãs.
O próprio ministro de transição, Ali Seydan, foi vítima de um sequestro em outubro do ano corrente, mas posto em liberdade poucas horas depois. No verão, recorde-se, foi eleito o Congresso Nacional. A tarefa de Ali Seydan era a elaboração de uma nova Constituição, mas os observadores mais atentos sabem que o primeiro-ministro nem sequer iniciou os trabalhos nesse sentido. A Líbia parece ingovernável, dizem os observadores. Na Síria, o presidente Bashar al-Assad parece ter conseguido restabelecer a base do seu poder. Em 2013, o seu exército conseguiu reconquistar parte do território outrora sob controlo da oposição. Os observadores dizem que cerca de 80% do território sírio voltou a ser controlado pelas forças de al-Assad. O perito em questões do Oriente Médio, Ahmet El-Aouni, resume.
A situação na Síria está, de facto, mais estável. O exército conseguiu, até agora, evitar o desmoronamento do Estado. A Síria já não está completamente isolada a nível internacional. Os Estados Unidos, nestas condições, não têm coragem de iniciar uma guerra.
De facto, o cessar-fogo continua dependente de Bashar al-Assad. O consenso sobre a destruição do arsenal químico transformou-o de novo num interlocutor aceite pelo Ocidente. Em 2013, a hipótese de uma intervenção militar internacional diminuiu. A oposição continua muito fragmentada. Alguns grupos combatem entre si, em vez de combaterem o regime de Damasco. Alguns dos grupos tornaram-se mais radicais em 2013. Golpes militares, atentados, guerras civis. 2013 foi mais um ano cheio de violência no Médio Oriente. Guido Steinberg, especialista da Fundação Ciência e Política, não se mostra surpreendido. Quem conhece bem a região estava preparado. A denominada Primavera Árabe não é feita apenas de rosas, mas também de espinhos.
Ich bin aber immer noch der Meinung, dass wir es da mit einer positiven Entwicklung zu tun haben.
No entanto, continuo otimista. Fazendo balanço, penso que se trata de um desenvolvimento positivo. Acho que seria ingênuo pensar que as mudanças poderiam decorrer sem violência e sem recuos.
Guido Steinberg continua, pois, otimista. Dentro de alguns anos, o mundo árabe será um espaço mais democrático que hoje, diz ele. 2013, diz Guido Steinberg, foi apenas mais uma etapa em direção a essa meta. Mais democracia e menos repressão no Médio Oriente.
DW. Espaço do ouvinte.
E passamos agora ao habitual espaço do ouvinte. Começo com alguns comentários aos temas deste jornal. Afonso Manuel de Machanga, Sofala, Moçambique, escreve que o presidente do Sudão do Sul está a tomar uma posição que muitos outros líderes africanos deviam tomar, o diálogo. A Irmandade Egípcia já está a ir longe demais, alguém deve intervir porque muitos inocentes estão a morrer. Orlando Jorge Alves escreve que esta negociação deve ter uma data marcada para que o Sudão do Sul não fique marginalizado e o caos não se instale na jovem nação africana. Buba Baldé, da Guiné-Bissau, acha que o presidente da transição da Guiné-Bissau deve demitir o ministro do Interior, já que ele pôs o cargo à disposição para que o Ministério Público possa fazer a investigação do caso sem entraves. Emanuel Mobono, de Moçambique, Sofala, ele diz que, primeiro, ele queria dizer que as televisões e as rádios já não estão a transmitir informações do conflito armado de ataques aos membros da Renamo e Muxungwa, uma vez que o conflito armado ainda existe e há grupos da FIR a caminhar para lá. Não podia também deixar de ler algumas mensagens de Natal que nos têm chegado dos nossos ouvintes. António Alves de Lima Neto, de Paraisópolis, Brasil, por exemplo, escreve o seguinte. À minha eterna e tão querida Rádio Deutsche Welle, saudades ainda dos tempos de ondas curtas. As ondas eram curtas, mas os abraços eram apertados e o carinho era imenso dos locutores para connosco, os ouvintes. Concursos e prémios, livros, lembranças. E é com este mesmo carinho que volto a dizer-vos que a Deutsche Welle é um pedaço das nossas vidas. Estou aqui para abraçar a todos e cada um de vocês, cada um desde o porteiro à Senhora da Limpeza até aos diretores, e desejar de coração um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo cheio de bênçãos e realizações para cada um de vocês. Orlando Castro escreve que importantes são aqueles e serão certamente alguns que me estendem a mão quando tropeço nas pedras da vida. Mais importantes são aqueles e serão certamente poucos que tiram a pedra antes de eu passar e que dificilmente saberão quem são. Bom Natal. E é com estas mensagens que pomos um ponto final nesta emissão. Nós voltamos mais logo. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Tenham um bom dia e até logo.